When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast História de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmeia.
E aí, meu povo lindo! Já estou aqui.
É, já tá aí. Não tem mais suspense.
Temporada São Paulo está chegando ao fim, hein?
É.
Vamos parar de comer bem.
É.
Né? Terra da Garoa.
Realmente.
Mas a gente sempre volta.
É.
Nossos amigos queridos.
Já a gente volta.
Amigos que falaram amigos queridos, hoje temos amigos queridos aqui.
Temos.
Queridíssimos.
Temos.
Né? Então
sim.
Fica aí que já a gente solta aí.
Perfeito.
Perfeito. Episódio 91. Cara, o episódio 90 foi com a Viviane e com o Diogo.
Foi.
Especialista em passar perrengue em maratona. E lua de mel também lá. Historinha em lua de mel. Sim. Também, muito bom. Se você não viu ainda, quando acabar isso aqui, você volta lá. E assiste. Beleza?
Perfeito, beleza.
Perfeito. Combinado. Recadinhos de hoje?
Sim!
Parques Express, ó. Parques Express é a agência oficial do podcast História de Orlando. Você quer viajar pra Disney, cara? A gente vende todos os ingressos pra todos os parques. Pra o parque da Disney, parque da Universal, SeaWorld, Busch Gardens, Califórnia. Só você mandar uma mensagem pra gente e garantir a sua cotação. A gente ajuda você, a gente explica como é que funciona, o que, é que você precisa, quais são os dias ideais pra ir em relação a festas e tal. Nosso atendimento é de primeira. Inclusive, hoje, aos domingos, você pode mandar mensagem que a gente vai te atender.
Com certeza.
A gente tem um serviço que é o guiamento virtual, que é o serviço do momento, que ajuda você a não enfrentar as grandes filas nos parques da Disney, né?
Sim.
Os parques estão sempre lotados, todo dia o parque está cheio. Já com o seu grupo, idoso, criança, é muito ruim você ficar ali 2 horas numa fila, né?
Sim.
Você precisa conhecer o guiamento virtual. Lá no nosso Instagram, @parquesexpress, tem depoimento de alguns clientes lá do parque, mandando mensagem pra gente agradecendo. Gente, foi maravilhoso. Se não fosse o guiamento, eu não ia ter aproveitado o meu dia. Não é só atração. Eu consegui almoçar maneiro, eu consegui ir numa loja comprar o que eu queria e tal. Isso vale muito a pena, cara. Então, quer conhecer o serviço? historiadeorlando.com.br/WhatsApp. Pode mandar mensagem hoje pra garantir vaga ainda pra esse mês, que ainda tem um pouquinho, mas em breve vai acabar.
Perfeitamente.
Perfeito?
Perfeitamente. E se eu estiver lá em Orlando e tal, antes, né? Antes, no meu planejamento, eu quiser um carro muito top.
Carro, a gente recomenda a Trinos Rent-A-Car. Tá com a gente há bastante tempo,
tá.
Já. A gente só indica quem a gente confia, senão a gente não indicaria, né? Uma empresa de brasileiros e o atendimento é de primeira. É com muito carinho, cara. Eles entregam o carro em mãos pra você. Mostra como é que funciona todo o paranauê do carro, como é que funciona as condições. O escritório deles fica do lado do aeroporto. Então você pode combinar de, na hora de ir embora, ir lá encontrar coisa no escritório, eles levam você no aeroporto, fizeram isso com a gente, foi.
Sim.
Ótimo, entendeu? Vale muito a pena. Se você falar que veio aqui do História de Orlando, você vai participar de uma promoção exclusiva. Locando o carro por no mínimo 7 dias, você vai ganhar a locação da cadeirinha infantil, né? Ou do chip de celular de internet, chip de dados.
Sim.
Que também é importante lá. Cadeirinha obrigatória já com criança e o chip é importante. Manda uma mensagem, fala com o Bruno, historiadeorlando.com.br/trinos. Pode mandar uma mensagem pra ele lá, que eu garanto que você vai ter um atendimento de primeira, cara. Perfeito?
Perfeitamente. E se eu quiser estacionar meu carro lindo, maravilhoso, numa casa linda e maravilhosa?
Casa é muito bom, né? Casa é muito bom. Ficar em casa é muito.
Sim.
Bom.
Sim!
Ficar numa casa em Orlando é bem diferente de ficar no Brasil. É muito confortável. Você vai ter uma privacidade garantida, porque tem quartos e banheiros pra todo mundo. A gente.
Sim.
Tem uma casa oficial, que é uma parceira nossa, que é seu sonho na Disney. São 5 quartos nessa casa, banheiro pra todo mundo, uma cozinha grande, uma sala grande. Tem piscina,
uhum.
Né? Pode ser aquecido ou não, você escolhe. Fica pertinho dos parques da Disney e 5 minutos no Walmart.
Fica
tem ali
perto. Mesmo.
Perto, a gente ia lá no Walmart e quebrava mó galhão, cara.
Com
isso
certeza.
Vale muito a pena. Manda uma mensagem pra Elaine, historiadeorlando.com.br/seu-sonho na Disney. Ela vai explicar tudo como é que funciona, se vale a pena ficar numa casa, qual é o diferencial de ficar numa casa.
Sim.
Você vai ter um atendimento de primeiro com muito carinho, cara. A gente tem certeza disso. Perfeito?
Perfeito. Podemos?
Recadinhos dados?
Recadinhos dados.
Ah, fica à vontade.
Vou chamar minha
fica
amiga linda, maravilhosa.
Minha amiga também.
Artista incrível. Lara!
Uhul! Lara
Lettering. Lara Lettering.
Só escuto falar Lara Lettering.
É meu sobrenome.
É, sobrenome Lara Lettering.
Inclusive, no meu WhatsApp tá salvo assim.
É,
Lara
assim? Ai, amei.
Obrigado por ter vindo de coração.
Obrigada pelo convite.
A gente que agradece. A gente sempre começa com os convidados perguntando como é que começou, né, a história, a relação com o Dini. Se isso tem a ver com o seu trabalho também em relação ao LED. Explica pra gente como é que começou essa paixão aí.
A minha paixão começou muito cedo. Segundo a minha mãe, com 2 anos eu já era louca pelo Mickey.
Olha só.
Inclusive, meu aniversário de 2 anos teve um bolo do Mickey, foi temático do Mickey. Mas imagina fazer um bolo desse na década de 70, né? Que eu sou
Nossa.
Antiga. Então, minha mãe fez, né? Ela e a minha avó fizeram um bolo do Mickey, fizeram uma decoração ali.
Sei.
Aquele esquema, né?
Sei.
Festa em casa. E porque não tinha, né? Como tem hoje essa disponibilidade
mais fácil,
toda,
mais fácil.
Né? E ela fala que desde muito pequena eu falava muito do Mickey e era uma paixão que ela não entendia de onde que vinha, porque ela não sabia se eu assistia na televisão ou não. Eu lembro também, quando eu era, né, criança, aí dos 6, 7 anos, o meu pai, ele trabalhava numa empresa de telecomunicações e ele viajava para fora pelo menos uma vez por ano. E uma vez ele foi para a Califórnia e ele foi na Disneyland. E aí ele trouxe as fotos pra gente ver. Ele tirou foto em slide para projetar na parede, aquela coisa muito antiga.
Slide.
Ó, depois você procura. Depois você procura no Google, porque
essa
é antigo
aí,
isso.
Essa
é.
Aí.
E aí ele projetava na parede e eu lembro de uma coisa que marcou demais, que foi ver aquele jardim logo na entrada que tem a cabeça ali do Mickey. E aquilo é uma lembrança que eu tenho, assim, muito vívida, né, na minha memória. E nessa mesma viagem, ele trouxe pra mim, você vai ter que dar um Google também, um projeto. Um mini projetor que era para você ver mesmo. Você punha uma fita, um projetor de uma cena curta. Não tinha som nem nada, era só a imagem. Daquela cena da Cinderela mudando o vestido, né? Transformando no vestido do baile. Então eu ficava vendo aquela cena sem parar.
Comprou isso numa lojinha pra trazer.
Comprou numa loja pra trazer pra mim de presente um projetorzinho. Não sei onde tá, né? Deve ter se perdido em algum momento, mas é bem antigo também. E aí eu me lembro disso. Depois, né, adolescência e tal, eu fui fazer intercâmbio. Eu morei 6 meses nos Estados Unidos.
Maneiro, onde?
No Michigan. Quase na divisa com o Canadá, perto de um dos grandes lagos. Um frio do caramba, porque eu cheguei lá em janeiro.
Imagina.
Muita neve.
Nossa.
Muito frio. E nos Estados Unidos, a cultura Disney, ela é muito forte, né? A gente ia no shopping. Pensa que naquela época, né, 90 e tantos, não tinha internet. Então, assim, a gente ia no shopping e via a loja da Disney. Foi quando eu tive o reencontro com a Disney. Porque não era uma coisa que eu vivenciava, né, sempre, né, durante a infância e adolescência. E aí lá, eu voltei a me apaixonar por Disney. Aí, eu até quis passar a minha lua de mel lá, mas o marido não topou, ele achou que era muito infantil.
Entendi.
Bom, hoje em dia a gente vai sempre. Por ideia do marido
mudou
também, né? Tudo
não
muda.
Tinha o conhecimento do que ele ia encontrar.
Exato,
né?
E aí, né, essa paixão da Disney juntou com essa minha vontade de voltar a fazer arte, que era uma coisa que eu fiquei muito tempo parada e eu voltei. Lá para 2018, eu voltei a desenhar e escrever. E aí surge o lettering, né? O lettering é a arte de desenhar a letra. Não é escrever, não é uma caligrafia.
É um desenho.
É o desenho da letra.
Que maneiro.
Então, assim, você vê… Hoje em dia, lettering tem em muito lugar, assim. Você vê em restaurante, parede de restaurante, né? Aquelas coisas bonitas, escritas ali. É o lettering. E aí, eu comecei a fazer meio que autodidata mesmo, né? Ficava vendo vídeo do YouTube, tentando escrever e tal. E nessa, eu vi umas ilustrações de princesa. Eu falei, putz, eu acho que eu consigo desenhar isso aqui também. Eu comecei a desenhar em aquarela. E aí, uma amiga minha me pediu para fazer aquarela para decorar o quarto da filha dela. Com o lettering, né? Combinando aquarela de princesa e lettering. E aí, depois disso, eu nunca mais parei.
Você desenha e faz o lettering, porque são coisas diferentes. Né? Desenhar a princesa e o lettering é a arte de fazer a letra como a se fosse um desenho mesmo. Não é uma fonte, né? Tipo, é uma coisa meio que exclusiva para aquilo ali, né?
Exatamente.
Personalizado,
totalmente personalizado,
né? Tipo um ateliê para fazer, né? Tipo um negócio assim, pô, legal. Isso. E desenha também?
Eu desenho também.
Caraca, que maneiro.
Eu não desenho muito bem, né? Eu tô tentando melhorar, mas...
Ah,
não, não. Veja
nossa,
bem,
pega a agulha aqui pra fazer tatuagem aqui agora. Quero fazer uma rosa da Bela Fera.
Não, eu não... Eu posso fazer o desenho, demorar um tempinho. Não assim, né? No susto, não vai,
não.
Se
eu botar uma agulha aí agora, você não faz, pô? Tô brincando.
No susto, não vai, não.
Mas
não
é legal,
garanto.
Eu acho muito maneiro
desenhar
assim.
Eu acho muito legal, assim... É um reencontro, sabe, com a Larissa criança. Eu desenhava bastante, gostava de pintar. E eu parei por muito tempo, né? Segui carreira de engenheiro. Eu trabalho até hoje como engenheira. E a arte foi voltar um pouco essa conexão com a Larissa criança e com a Disney também. Minhas artes são quase todas relacionadas ou à Disney, muito mais Disney... Algumas coisas de Harry Potter também. Que...
Aí, ó,
também
gostei,
é
hein?
Gosto bem,
gostei,
gosto bem.
Gostei. Gostei disso. E agora eu quero saber das viagens.
Sim.
Quanto das viagens? Você já viajou com uma porção de gente pra lá? Tipo...
Já. Ó, a primeira vez que eu viajei foi quando eu fiz intercâmbio. Uhum. Eu fui só pro Magic Kingdom. E aí, depois disso, fiquei, assim, muitos anos sem voltar. Uhum. Que o marido não queria voltar, né? E aí, a gente voltou com o meu filho em 2013. E em 2014, a gente foi pra lá de novo com um grupo. Eram 5 famílias. Essas famílias, cada um tinha pelo menos um filho. Então, a gente tava com... A gente foi com 7 crianças.
Bom,
ui.
Bom.
Ui.
Foi bem... 5 anos, a mais velha tinha 7.
Tiveram que alugar um ônibus, né?
O mais novo tinha 2. Ai, a gente alugou... O pessoal alugou van, mas a gente alugou um carro só pra gente.
Pra voltar amigo. Ah, eu aprendi
boa.
Isso. Aprendi
isso. Isso.
Aprendi isso. Pra voltar amigo ainda.
Importantíssimo, E foi... Nossa, foi louco, né? Porque imagina, a gente fez reserva em restaurante, né? Pra levar as crianças pra ver os personagens. Porque imagina, a gente foi entre Natal e Ano Novo.
Uhum.
Então, aquela lotação,
lotado.
Né? E as crianças, óbvio, queriam ver personagens. E a gente não ia ficar enfrentando fila, né? Então, a gente fez reserva de restaurante. Mas era assim,
tá.
19 pessoas.
Nossa!
Dividi em 2 mesas, né? Não tinha muito jeito. E aí, a gente ia nessa diversão.
Imagina a dificuldade de programar um roteirinho ali. Porque você tem que fazer um roteiro pra viajar pra lá.
É.
Tanta gente, assim, sabe? Tipo, como é que você consegue... E todo mundo querer fazer a mesma coisa, né?
Eu que planejei tudo.
Ah, é isso aí.
Mas eu curto fazer isso, assim, né? Pra gente
legal.
E tal.
Chegar lá pode ser estressante, né?
Foi... Assim, foi um pouco, sabe? Porque imagina as crianças com 5 anos. Meu, chega a hora que dá fome, que dá sono. Sai o dragão de dentro delas, né? Porque é tenso o negócio. E, meu, assim, cada um... A gente comprou carrinho lá. Óbvio, né? Pra levar, deixar as crianças...
Comprou pra trazer pro Brasil depois.
A gente trouxe pro Brasil.
E vale a pena, né? Tipo, dá pra trazer e vale a pena. Uhum. Eu acho que as operadoras até deixam vocês baixar carrinho. Sem cobrar, entendeu?
Deixam.
Sem cobrar.
E, nossa, numa dessa a gente comprou um carrinho. E quando a gente chegou, pegaram o nosso carrinho. Chegamos aqui no aeroporto, o nosso carrinho. Acho que alguém tinha um carrinho igual, achou que era o deles e pegou o nosso. Aí a gente encontrou outro carrinho na esteira, era igual. Tava com outro nome, eu falei, mas é igualzinho o meu. Acho que a pessoa se confundiu. E aí... Ficamos andando, né, com o carrinho no meio do aeroporto, porque a gente tinha uma conexão.
Uhum.
Era no Galeão, a gente tinha conexão para Campinas. E aí ficamos esperando, né? Eram 4 horas de conexão. E aí a empresa aérea chamou a gente. Falou: olha, a gente tá com o carrinho de vocês e a pessoa que pegou por engano queria o carrinho dela. Eu falei, beleza, fui lá e troquei. Era exatamente o mesmo modelo de carrinho que eu acredito que eles devam ter comprado lá também. Nessa mesma viagem, né? E beleza, a gente trocou o carrinho, mas.
Às vezes fica com a etiqueta, né? A gente bota a etiqueta ali com.
Mas tava com a etiqueta de um outro. O nome de uma outra pessoa e a pessoa não
distraída,
viu.
Distraída.
É, tudo bem, deu tudo certo.
E quando tá com criança também, você quer pegar logo e
ir embora, né? Imagina, a criança chorando com sono. Você quer colocar ela no carrinho pra dormir, né?
Viajar de avião, viagem longa assim com criança, não é fácil, entendeu? É meio cruel, né?
E aí, essa viagem com essa galera, a gente fez muita coisa diferente, sabe? Que eu não faria. A gente não costuma fazer refeição com personagem. Uhum. É meio caro, né?
Mas você resolve também um monte de 7 crianças.
É.
Você resolve muita coisa com isso. Você não precisa enfrentar o que você falou. Não precisa ficar enfrentando filho em tudo que é parque, entendeu? Tem que ver, saber onde foi também. Qual foi a refeição que vocês fizeram?
A gente foi... Ixi, esqueci. Foi no Hollywood Studios.
No Hollywood?
Porque muda, né? Já faz tempo.
Depende da criança. Você quer ver o Mickey, aí já é mais difícil de ter refeição com o Mickey. Mas também é fácil conseguir com a Minnie, que é em outros hotéis que tem com a Minnie, assim, ó. Fácil. Que é, né, quase o Mickey.
Sim.
Entendeu? Tipo...
A gente foi no Crystal Palace, né? E vimos o Pooh e os amigos.
Foi
super legal.
A gente viu de fora ali eles, né?
É muito legal. Eles interagem super.
De vidro, né?
Eles interagem muito, assim. Sim. E ainda quando tem criança... E era, assim, uma loucura, né? Porque chegava o personagem... As crianças levantavam correndo da mesa e iam, né? Em volta do personagem. E aí ficava aquele desespero, tipo, quem vai abraçar o personagem primeiro? Porque naquela idade, com 5 anos, eu quero ir primeiro, aquela loucura. E, gente, e era livro de autógrafo, e 5 mães segurando livro de autógrafo. Olha, gente, foi loucura.
Né?
É legal. Você pensar hoje, foi super legal. Uhum. Durante, a gente ficou meio, né, meio estressada, mas nossa, foi muito divertido.
Botaram os personagens pra trabalhar.
Então.
Você foi na semana do Natal Novo, passou Ano Novo lá?
Passei Ano Novo no Epcot.
No Epcot? Com as criançadas, todo mundo?
Com a criançada toda.
Tava cheio?
Lotado. A gente chegou com o parque abrindo, que a gente tava com medo de…
De não ter vaga.
De não ter vaga.
Sim.
Não tinha park pass, né, na época.
Né?
Não, você não agendava. Então assim, chegava…
Deu lotação, não entra.
Exato.
Não tem que chegar
cedo. A gente chegou muito cedo, assim. Fazia 10 minutos que o parque tinha aberto.
Nossa.
A gente chegou. Imagina ficar até virada com
Nossa.
Criança.
Cruel. Sem criança já é difícil. Entendeu?
E aí, a gente ficou conhecendo o parque inteiro, né? Ficamos andando no… Fizemos todas as rides que dava pra fazer.
Era de manhã, né, as rides?
Sim. E aí, o World Showcase, a gente entrou em tudo quanto era teatro, vídeo. Aqueles vídeos de 360, que tem a tela, né? 360. Nossa, a gente entrou em tudo.
E no Canadá, o negócio
Na China também.
Na China tem também, a gente foi em todos… E aí tinha na época, eu não sei se ainda tem, porque faz tempo que eu não vou no Epcot, que do nada começava a sair um monte de personagem, uma portinha. E aí, tipo, a gente encontrou Mickey, Donald, o Balu.
Assim, de bobeira?
Do nada, a gente tava andando, começou a vir um monte de personagem.
Que maneiro!
E nossa, foi muito legal, assim. Acho que foi um dos dias que a gente mais teve interação com personagem. Uhum. Foi nesse
Até
dia.
Até hoje, é um dos parques principais pra isso. Tem muito personagem ali.
Tem muito.
Mas sair de um lugar só, isso é realmente muito
legal. E aí, assim, era uma ruinha. Eu não lembro perto de qual pavilhão que era. Mas assim, você entrava na rua… E era um personagem aqui, você andava mais 10 passos, tinha outro. Cheio. E
tipo, sem fila? Só andando?
Duas você pessoas, assim. Duas, três pessoas só. Foi… Nossa,
Caraca.
Foi demais.
É legal, né? O Epcot realmente é um parque muito legal. Nesse ponto de personagem.
E aí, a gente passou o Réveillon lá, né? A virada do ano. E o Epcot é super legal pra a virada do
ano, isso,
né?
Parece que foi feito pra isso, né?
E, nossa, e a gente ficou na Noruega, né, no pavilhão da Noruega, que era um lugar que tava um pouquinho mais calmo pra gente estacionar os carrinhos com as crianças. Porque perto da meia-noite já tava todo mundo capotado, né, no seu respectivo carrinho. E aí, a gente tava, né, do lado do pavilhão da China e tava tendo uma balada. Mas assim, balada de música
Baladão
eletrônica,
mesmo.
Bem na frente do pavilhão. E aí, tinha um dragão que de vez em quando soltava fogo. E a criançada vendo de longe, eles ficavam doidos. Não, quero ver o dragão. Aí, teve uma hora que eu fui. Peguei o meu filho de um lá, num braço, outra criança do outro. E a gente foi lá pra balada da China, eu com cada criança no braço. Eles lá, empolgadão, dançando.
Cara.
Era, a primeira balada.
Era música chinesa, não?
Não, era uma música eletrônica.
Sei lá, né?
Era uma música eletrônica, assim, animadíssima. E a criançada ficou lá. E aí, óbvio, eu não conseguia ficar carregando, né? Duas, uma criança em cada braço, né? Por muito tempo. Daí eu voltava pra base, né? Onde a gente tava. E daí depois eles pediam pra ir revezando. Eu fui levando várias crianças. Mas foi muito divertido.
Muito um convidado que já contou que no Epcot, depois na noite do Ano Novo, ficam tendo festas adentrar a madrugada ali em alguns pavilhões ali, não em todos, né? Mas em alguns pavilhões tem algumas festas ali. Aberto, assim, você pode ir lá e ficar na festa até mais tarde, entendeu?
E o que é legal é que, assim, cada horário da virada do ano dos países do pavilhão, sim, eles fazem uma queiminha, sim, de fogos,
ah,
né?
Maneiro.
Nas cores da bandeira do país.
Né?
É muito legal.
Que legal!
É. Nossa,
eu não sabia,
né,
dessa.
É legal. Imagina você numa nação, tá lá visitando, e ser representado, que lá no teu país tá todo mundo comemorando, na hora você
comemora.
É muito legal. É muito legal isso, né, cara?
Aí, Epcot, vamos fazer um Brasil.
Ah, sei não, hein? Já criei muita polêmica com isso,
Brasil.
Já.
Ah, um pavilhãozinho do Brasil. Carnaval e futebol.
Prefiro não... Ah, ok.
Ah, carnaval e futebol.
Okay.
Tranquilo, dá pra...
Ia ser legal.
Não? É que no Brasil tem muita cultura também, né? Difícil.
Como é que vai achar o quê, né? Muita coisa. Né? E aí, nunca ninguém vai achar que tá bom também.
Entendeu? Isso também.
Não dá pra agradar.
Não tem
tudo,
carnaval e futebol aqui.
Não é só isso, né?
Foi nessa viagem que você... Foi Harry Potter e ficou várias vezes lá no seu Oliveira ou foi outra?
Não, foi numa outra viagem. Meu filho acho que tinha uns 7 anos.
Eu chamo de seu Oliveira.
Seu Oliveira, Ollivanders. Eu tentei, né? Falei, eu acho que
seu
é isso.
Seu Oliveira.
Né?
Ronaldo Wesley.
Sim, Ronaldo.
E o Valdemar.
Valdemar.
Entendeu?
Muito bom, muito bom. Meu filho acho que tinha uns 7 anos e... A gente tem um costume de ir no parque muito cedo, que a gente costuma ir em julho, né? Tirando essa vez que a gente foi no Réveillon, a gente costuma ir em julho.
Porque julho é cheio.
E aquele calor, né? Gostoso, sim, né? Não dá. Na hora do almoço, assim, começo da tarde, não dá pra ficar lá. É muito quente. Então, a gente vai cedo, né? O parque tá abrindo, a gente chega. Fica até 1h30, a gente sai pra comer, dá uma descansadinha no hotel e volta no fim da tarde. E aí a gente fica até o parque
uma
fechar.
Uma boa estratégia.
Entendi.
E aí a gente dá aquela descansadinha, não fica, né, de mau humor, porque tá com sono,
aí
dá uma dormidinha depois
isso
do almoço.
Depende do parque, né, tipo...
No Animal Kingdom, a gente não costuma fazer isso, porque, né, o parque não tem encerramento, a gente acaba ficando...
Fecha mais cedo também, né?
Então a gente acaba ficando lá... Né, não, acaba não voltando. Mas esse dia na Universal, a gente voltou à tarde. E o parque já tava bem mais tranquilo, assim. Né? Eu acho que o pessoal já tava buscando ir pras rides e não muito nas experiências, né? E aí, eu queria ir também, pra ver como que era, né? Essa experiência de escolher a varinha.
Você nunca tinha ido?
Nunca tinha ido. Entramos na fila.
Que é curtinha, uma fila curtinha ali, só,
era curta, né? Um tempo rápido. Entramos na fila, entramos lá na salinha. E aí, o seu Oliveira...
Seu Oliveira.
O seu Oliveira escolheu uma outra criança.
Ah.
E aí, mãe, eu quero ser escolhido. Falei, tá bom, então a gente sai e a gente volta pra fila. Quando terminar aqui, a gente volta.
Vamos lá, segunda chance.
Fomos de novo. Ele escolheu outra criança.
Não.
Ele, ai, mamãe. Falei, não, vamos lá, vamos tentar. A gente não tá com pressa mesmo, a gente já tinha ido em tudo quanto era atração. Falei, tô de boa aqui. Vamos de novo.
Terceira vez.
E aí, eu já tava pegando o esquema. Meu filho não falava inglês, né, na época. Ele tinha uns 7 anos. Porque ele tem o roteirinho certinho, né? Ele pergunta se a pessoa foi lá pra escolher uma varinha. A pessoa responde yes. Pergunta o nome. É o nome, a pessoa fala o nome, e ele vai lá e chama, e aí tem que fazer os feitiços. Aí, feitiço, tranquilo, né? E eu falei pra ele, ó, você presta atenção como é que é. Porque quando te chamarem, não vai ter ninguém aqui. Eu não vou estar do seu lado pra traduzir.
Sim, é só você que vai estar ali na frente.
Aí ele, tá bom. Terceira vez, nada. Aí ele, ai, não, mãe, vou desistir. Eu falei, não, vamos tentar. Agora a gente tá aqui, é questão de honra. Vamos de novo. E a gente foi uma quarta vez. Na quarta vez, eu acho que o seu Oliveira já tinha... Ele tava com uma camiseta dos Minions, amarela, assim. Ele falou, já ligou, né? Viu? Que, essa criança tá aqui...
Tá querendo.
Não é possível.
Já é a quarta vez. Vamos escolher logo essa criança. Aí chamaram, né? Ele chamou... Seu Oliveira chamou meu filho foi lá. Perguntou, né? Você tá aqui pra escolher uma varinha? Yes. Meu filho se chama Henrique, tá? What's your name? Ele, Henry.
Mentira! Meteu um Henry! Não sei
que
nem falar.
Isso! Esse tem visão.
Na hora eu comecei a rir. Eu não acreditei. Eu falei, gente, é muito...
Esse tem visão.
Muito descolado.
Tem visão.
Para falar inglês?
É, então. Ah. Ele falou o nome dele em inglês. E aí, finalmente, conseguiu fazer os feitiços e tudo mais, assim.
Muito
e essa
bom.
História é... Cara, ficou... Ficou pra sempre, né, na história da família. E a gente comenta até com os amigos dele. Ele...
Com certeza.
É muito legal essa experiência, né? Muito legal. Cara, pra quem tá em casa e não teve a oportunidade de ir ainda, é uma experiência igual como se fosse o Harry Potter indo na loja comprar a primeira vez, comprar a varinha dele, né? Pra entrar em Hogwarts tem que ter a varinha. Aí ele vai lá, compra a varinha dele e a varinha, na verdade, ela escolhe você. Não é você que escolhe a varinha.
Tem uns testes, né?
É, e tem essa experiência lá dentro do Parque da Universal, onde não tem tanta fila. É tipo, a gente foi ali, tinha 5, 6 pessoas na nossa frente. Uhum. É só o tempo de entrar uma galera, aí fica a outra ali fora. Depois sai a galera e entra a próxima, entendeu? Sim. Pra quem gosta, é bem legal. Nem precisa estar muito afiado no inglês mesmo, porque tem esse macete de saber o que que tá perguntando. É. Só responder o que que é. E os feitiços, né? A criança faz ali o feitiço, acontece alguma coisa. É legal. É um pouco escuro lá dentro, pra tirar foto é meio ruim.
É. Entendeu? Filmar também, a gente
filmar mesmo, eu filmei com o celular, porque com a GoPro esquece. Fica muito escuro, mas é super legal a experiência, entendeu? Quem é fã aí, vale levar. Normalmente escolhe criança, eu nunca vi escolher adulto.
Eu já vi escolher adulto.
Já viu? Eu nunca vi.
Já. Provavelmente não tinha criança.
É.
É, aí, ó, ok.
É, né?
Aí
tem que escolher alguém, né?
É, aí faz sentido. Mas eu sempre, foi algumas vezes, toda vez que eu vou lá, eu vou faço a experiência. Não pra comprar varinha, pra ver, porque a gente gosta. Sempre criança. Sempre eu vejo, tem criança, ele pum, pega a criança pra poder escolher. Pra dar mais uma magia também na criança, né?
Sim.
Tipo...
Porque pra eles, né?
Às vezes a criança até, a geração Harry Potter já passou um tempo, né? Mas ainda ficou aí o legado de livros e de filmes.
Sim.
E a criança mesmo pequena tá participando ainda, né?
Sim.
O adulto que na verdade é que estaria louco pra fazer, né? E a varinha hoje em dia também, já foi $49, hoje acho que é uns 80
hoje
aí.
Hoje já tá salgado.
Eu peguei a época de 49 já. Já era salgado. Mas vale.
É. Mas você já vai sabendo que vai gastar um...
Mas não é obrigatório comprar,
dinheiro,
tá, gente?
Com a varinha.
Fez ali, não é obrigatório.
Não é obrigatório, mas a varinha te escolheu.
É, aí fica só...
Como é que tu vai deixar a varinha que tu te escolheu lá?
Depois tem pesadelo, não sabe por quê, né?
Complicado.
E é varinha diferente, né? Ele pega varinhas diferentes.
É
muito,
muito legal.
É muito legal, porque é personalizado mesmo, né? E na época que a gente foi, esqueci. Corta.
Não tem problema, não. Te ajudo.
Tá.
Te ajudo. Foi nesse mesmo passeio que você ficou buscando uma pelúcia pro teu filho? Ficou rodando?
Foi. Sabe aquelas pelúcias baby? Que parece um bebezinho que tem uma... Que ele veio na cegonha? Numa fraldinha de cegonha?
Não. Você é um boneco esquisito que tem cara de bebê real que dá medo.
Não. Era uma pelúcia como se fosse uma pelúcia bebê. E aí, meu filho ficou apaixonado pelas pelúcias. Ele era pequenininho também.
Uhum.
E tava ali naquela pegada, né, de pelúcia. Ele tinha comprado uma pelúcia do Sven. Já, bebê. E a gente tinha ido no Magic Kingdom. No Animal Kingdom. E ele viu uma pelúcia do Simba. Ele falou, ai, mamãe, eu queria muito essa.
Simba é o Simba, né?
E aí, eu falei, ai, depois a gente procura em outra loja.
Não tinha.
Eu não achei em nenhuma outra loja.
Tem uma coisa que eu pedi com a Mariana. É que depois, não tem depois. Se não comprar na hora...
Nossa, eu já perdi muita coisa assim.
Gente, e é muito frustrante, né? E ele ficou super chateado, porque eu falei, você pode escolher dois. Ele falou, eu quero um Sven agora, e o outro eu vou escolher depois.
Uhum.
Depois eu vejo qual que eu quero. Ele, ai mãe, eu queria muito Simba. Eu falei, putz, ferrou, né, agora. Aí a gente foi na Disney Springs, né, aquela loja enorme. E perguntei lá pra cast member, ela falou, essa pelúcia você só vai encontrar no Animal Kingdom.
Ah, não.
E a gente não ia voltar no Animal
Nossa
Kingdom.
Nossa Senhora.
Aí eu falei, eu vou ter que voltar lá naquela loja. E aí, eu e meu marido fizemos um esquema. Meu marido não fala muito muito, não é muito fluente, né, em inglês. E eu falei pra ele, ó, você vai naquela loja da entrada do Animal Kingdom, uhum, que era onde tinha a pelúcia.
Sim.
Você vai lá e você compra essa pelúcia lá. Ele, você vai fazer o quê com o carro? Assim, eu vou falar que eu deixei você no parque. Eu espero você, coisa de, sei lá, em 15 minutos você compra isso. E aí a gente sai. Eu acho que não vai ter problema nenhum a gente entrar como se fosse um drop-off, né, da pessoa.
Ah, sim.
Eu podia ter falado também, eu vim aqui na loja pra comprar. É. Mas eu não, né, porque a Disney, com certeza, eles iam deixar, né?
É, você contar essa história toda e tal. É.
Mas você vai contar o rolê todo na catraca ali.
Ou então ia pedir alguém lá buscar pra você e você pagava de outra forma. Se eles iam falar alguma coisa, eles iam fazer.
Aí eu falei, ah, vou falar que eu vou deixar eles e eu espero um pouquinho. E deu certo, graças a Deus. Ele entrou na loja com o meu filho, pegaram a pelúcia. Mas foi aquele rolê, né? Porque a gente ficou, assim, dias até descobrir que só ia encontrar no...
Deu uma tensão. Agora, uma dúvida. Vocês estavam com o ingresso pra poder só entrar e sair?
Não, a gente pediu... Eu pedi pra entrar no parque, porque eu ia deixar eles...
No estacionamento, pedi pra entrar no estacionamento.
Só entrei no estacionamento, eu não entrei no parque. Porque a loja, ela tem uma porta pra
fora.
Fora.
Nossa, nunca reparei.
É, tem uma loja com uma porta pra fora. E aí, a gente foi. Eles conseguiram ir.
É, tem uma loja fora, né?
Sim. Acho que ela é separada.
É.
Gente, eu nunca me liguei que tinha uma loja separada do parque. Aí, vivendo e aprendendo.
É. As experiências dos outros,
tá,
né?
Vendo?
Muito legal.
Muito bom.
Onde tem esse... Eu já vi esse pelúcia do Simba. Na saída do safari também, lá no Animal Kingdom, fica uma barraquinha.
Ah, eu acho que foi ali que a gente achou.
Cheio de pelúcia. E eu não encontrei esse pelúcia em nenhum outro lugar mais no parque. É. Depois eu olhei... Tem um monte, assim, realmente, quem gosta de Rei Leão fica fissurado com aquilo. É bem maneirinho, entendeu?
Gente, já falei isso mil vezes. Você olhou o negócio,
pega,
compra, na hora. E o... A gente fala, mas cai. Em Xangai, eu olhei o balde. Esse balde tá aqui, ó, que não me desce.
Balde de pipoca?
Eu olhei o balde de pipoca, o balde mais lindo que eu já vi na minha vida. Lindíssimo, azul, com glitter. Maravilhoso, na frente do Piratas do Caribe. Aí eu olhei pra Carla e Tati foram comigo. Eu olhei pra Carla e falei, ah, eu quero esse balde. Ela, eu também. Aí a Tati, ai, mas vamos no Piratas do Caribe. Então eu falei, quando a gente sair do Piratas do Caribe, a gente compra.
Se esqueceu.
Esquecemos. Seguimos a vida. Quando deu, tipo, de noite, já assim, antes dos fogos, ai, meu Deus, o balde. Cara, o parque é enorme. Quer dizer, não é igual o Magic Kingdom, mas é grande. A gente tava do outro lado, a gente foi andando. Quando chegou lá, acabou. Fiquei sem o balde.
É, não é fácil.
Vou ter que voltar em Xangai pra comprar um balde.
É. Muito triste.
Mentira, mas se alguém tiver o balde, assim, achar, assim, no Mercado Livre, algum negócio, me manda o link, por favor, eu quero muito esse balde. Tá? Obrigada. Pô.
Você gosta de pegar autógrafo dos personagens?
Nossa.
É?
Dá pra ver? O do Mickey?
Nossa!
Mickey Mouse.
Nossa!
Essa camisa toda é autografada. As costas dela é inteira autografada.
Você levou pra autografar?
Eu levei pra autografar.
Nossa!
Eu fui pra lá em abril, no meu aniversário, né, esse ano. Eu fiz um... Tem um desenho e tem um lettering. Depois você olha aqui pra você ver o que é o lettering, Rafa.
Claro.
Eu fiz o desenho do castelo... Com um lettering, e aí eu levava para os personagens autografarem. Mas isso começou, né, essa ideia de fazer coisas personalizadas para autografar. Isso começou com aquela minha amiga que pediu para eu fazer o desenho da princesa.
Uhum.
Eu fiz, eu planejei, a gente tinha uma viagem em 2019, né? Planejada para julho. Eu fiz lettering por vários meses. De todos os personagens que eu sabia que eu ia encontrar. E aí, eu levei pra eles autografarem. E era assim, acho que foram as interações mais legais com o personagem. Porque eles viam um desenho deles, com a frase. Então, era sempre a primeira foto que a gente tinha. Meu filho tirava foto de tudo, ele é super bom fotógrafo. Uhum. Eu falo pra ele, ó, pega aí e fotografa tudo. E ele fotografa todas as expressões, todo,
ai,
né? Todo
legal.
Movimento, é muito legal. E aí, ele fotografava, né, essas primeiras fotos que o personagem, ele olhava o desenho. era sempre com uma cara, assim, de, sabe, de espanto, né, de... Ah, de que tava ali...
Sim, surpreendido,
surpresa,
né?
Surpresa, exato. E, nossa, era incrível, assim, acho que eram os melhores, as melhores interações deles perguntarem, né, se eu era artista. Rapunzel falava, ah, não, vamos desenhar no telhado da minha torre.
Legal.
Assim, era muito legal. E aí, eu tenho, né, todos esses quadrinhos que eu levei, né, essas artes, elas estão numa parede. Eu enquadrei todas e elas estão numa parede na minha casa.
Ah, legal.
Aí
legal.
Eu falo que é o livro de autógrafo mais personalizado do mundo, né?
Ah, bacana.
E aí, ideia genial.
E aí, toda vez que eu viajo, eu penso em alguma coisa diferente. Dessa vez foi a camisa, né? Eu fiz esse desenho. E aí, tem personagem, tem autógrafo do Donald, do Mickey.
Ah, legal,
Ai, putz, é legal demais, nossa. É. Eu acho que as interações com o personagem, né? O encontro com os personagens é uma das coisas que eu mais espero pra viagem. Eu adoro ir nas atrações, mas, putz… Eu esqueço que eu sou adulta, sabe? Eu me sinto que eu tô ali conversando com o Mickey mesmo, não é? Não é essa sensação? E, nossa, é muito, muito legal. A Merida, né, que é a minha princesa favorita. Cara, E a gente tem o cabelo cacheado também. E ela já vinha, nossa, adoro o seu cabelo é muito lindo. Aí eu mostrei a arte pra ela. Você que fez isso? Deu. Ai, você pode autografar pra mim? Ela, não, vou estragar. Não, você vai fazer ficar mais perfeita ainda, né? Então, assim, é muito legal.
Legal, é legal, né? Bacana. Você, em relação a shows, você já teve a situação de não conseguir assistir um show? Ou assistir o Wish de um lugar diferente?
Assisti já. A gente, na viagem com a galera…
Sempre a galera.
A gente fez um cruzeiro de pirata, né? Criança com 5 anos curte, né, pirata. Principalmente os meninos, né? A gente fez um cruzeiro de piratas e nesse cruzeiro, a gente tinha o momento do lanche, né? A gente chegava lá, as famílias, ficava numa sala do hotel lá do Contemporary. A gente saía de lá. Então, chegava lá, comes, bebes, sorvete do Mickey, ali. Não é na faixa porque você já pagou, né? Mas assim, livre… Pra você comer quantos
inclusive, né?
E aí tinha o Capitão Gancho e o Smee pra tirar foto. E aí depois a gente ia pros barcos. Eram dois barquinhos. Um barquinho do Capitão Gancho, outro barquinho do Smee. E naquele barquinho a gente tinha ali um momento de interação também. Que o capitão, né, ele vinha fazer pergunta e dava brinde, né? Até chegar a hora do show de fogos. E quando chegava, né, a hora do show, eles tinham o som do show sincronizado no barquinho.
Uau!
Eles paravam na Seven Seas Lagoon, bem na frente ali do parque. Então você vê você não consegue ver o castelo, né? Porque tá mais baixo. Mas você vê a entrada do parque… A música e o show de fogos.
Legal,
nossa,
né?
Nossa, até arrepia de lembrar. É muito incrível. E assim, como era o Wishes, que tinha pouquíssima projeção, que era mais os fogos mesmo, aquela experiência de ver os fogos…
Eram mais fogos, né?
Ver os fogos. E eles todos ali, com reflexo no lago, na lagoa.
Nossa, lindo
demais. Uma experiência, nossa, muito incrível. Eu não sei se tem ainda esse cruzeiro, né, do Piratas… Mas eu sei que tem cruzeiros similares aí pra ver os fogos da Seven Seas Lagoon, que vale bem a pena.
É diferente, é uma coisa diferente, né? É legal mesmo.
Já viram fogos ali do Grand Floridian?
Não,
ou
só
do.
Só dentro do parque.
É bem legal também, é outra experiência. Assim, não é a mesma coisa, óbvio, né? Porque você não tá vendo a projeção. Sim. Mas, nossa, a gente foi na prainha do Polynesian já. E no… Tem um pier no Grand Floridian. A gente já foi nesses dois. E eles também têm o som sincronizado.
Eles botam a caixa de som.
Então você escuta, né, a música que tá tocando e vê os fogos ali de longe. Ai, é muito legal. Se é um dia que você não vai no parque, ou né, você já foi em todos os parques, tá perto de ir embora.
Vai lá jantar, vai fazer alguma coisa, já emenda pra poder ver o show.
Pra mim, a despedida de Orlando é ir ver o show de fogos da prainha. Ou é a despedida ou é a chegada. Se eu não vou direto no parque, um dos dois, ou na chegada ou na saída, eu tenho que ir num desses lugares. Ultimamente, eu acho mais legal ir no Polynesian, que tem uma praia, que é super legal. Tem uns lugarzinhos assim, pra sentar.
Fica bastante gente lá, ou é tranquilo?
Fica com bastante gente, mas dá pra sentar. É uma praia, né? Tem areia e tem banquinho, tem cadeirinha, né? Então, se você chegar cedo, tipo uma hora antes do show, você pega um pineapple float, senta ali na cadeirinha.
É isso.
Esperando.
E é o tempo que você para pra ver o show lá. Quando tá lá, é uma hora antes, você para pra ver, entendeu? Pra pegar um bom lugar.
Exato. Né? E aí a gente fica curtindo lá. Nossa, eu adoro. Choro toda vez.
Eu quero falar de coisa séria agora. Que história é essa de arma na mala?
Gente do céu. Olha, o TSA abriu, né? Minha mala. Em duas viagens já. Quase
aquele
numa terceira.
De segurança ali pra poder abrir, né? Que a polícia vai lá e tem a chave pra...
Abriu a mala e quando a gente chegou... Eu só vi quando chegamos em casa.
Uhum.
E eles deixam um papelzinho, né? Deixam um bilhete ali. Olha, a gente abriu a sua mala, né? Mas fica tranquila que tá tudo bem. E aí eu fico, né? Com aquela ideia. O que será que fez eles abrirem minha mala? E eu tinha um filho pequeno, né? Uhum. Hoje ele já é adolescente, mas na época era criança pequena. E meninos gostam de Nerf.
Ah!
Meu marido teve uma vez que ele comprou uma metralhadora.
Meu Deus!
E você vê aquilo no raio-x, você não vê que ele é colorido, que ele é laranja.
Claro. É.
Não vê que é de plástico.
É, mas às vezes tem uma luz em cima, tem um negócio meio alienígena. Pô, o cara
ele
lá…
é toda colorida.
Uma arma alienígena aqui? Não, né?
Putz.
E aí, eles abriram. Sempre que tinha, que tinha a Nerf, eles abriam a minha mala, né? Achando que eu estava levando arma, mas era uma arma de brinquedo.
É, mas
só.
Eles têm cuidado. Quando eu fui pra... quando eu fiquei pequeno, uma vez eu trouxe uma garrucha, que é de pirata.
Uhum.
E aí eu lembro da minha mãe tendo que mandar em algum lugar no aeroporto, que não ia nem, sei lá onde é que ia, um lugar reservado no avião, tipo num cofre. Que não era uma arma, era um brinquedo, entendeu?
Gente,
era uma garrucha de pirata mesmo, tinha um negócio de pirata e tal, não sei o que lá, entendeu? Aí teve que ir por fora e depois ela teve que ir lá. A gente não, quando chegou no Brasil, foi embora pra casa. Passou uns dias, ela teve que ir lá buscar.
Caramba.
Liberar, entendeu?
Isso! Não, no nosso caso, a gente, né, foram em três viagens diferentes. A primeira, eu não me liguei. A segunda, como era uma metralhadora, eu falei, eu acho que foi essa metralhadora. E na terceira vez, a gente comprou também, eram umas armas, né, desse tamanho, assim, espingarda, né. Eu falei, eu vou levar isso na mala de mão. E aí, eu fui passar no raio-x, o agente da TSA falou, não pode entrar com essa arma no avião, na mala de mão. Eu falei, então eu vou ter que despachar. Ele, você vai ter que despachar. Daí eu saí correndo comprar uma mala, porque eu já tinha despachado todas as minhas malas. Comprei uma mala dessa de... Era uma bolsa de praia, que cabia, né? Eram duas Nerfs. E aí, eu falei, olha... Falei pro meu filho, pode ser que essas armas não cheguem, que extraviem, né? Quando a gente chegar no aeroporto. Sim. Então você fica já... né, com isso na cabeça.
Não dá tempo de botar cadeado ali rápido, de pensar.
Não, nem
você
tinha cadeado, não tinha como, né?
Entrega na mão de Deus e vai.
E aí, a gente despachou. E ela foi entregue como mala especial.
Gente, que
tinha armas.
Armas
de espuma, né? Mas é.
Engraçado, né? Sabre de luz não entra nessa categoria, né? Deveria. Pois é.
Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. E se ele aciona dentro da mala?
Um dia aí, tinha um aí.
Caraca.
Pois é, sabe de luz,
não
é?
Sentido.
A varinha do Harry Potter não entra nisso. Deveria.
Deveria. É perigosíssimo. Imagina, você faz um feitiço.
Manda uma lavada aí.
Já era.
Tadinho do avião, né?
Não é?
Tadinho do avião, cheio de dementador voando.
É, então, um perigo.
Eu gosto de Harry Potter, né?
É um perigo.
Linguagem do Harry Potter. Você foi comemorar anos de amizade lá?
Fui. Lembra que eu falei que eu fiz intercâmbio?
Aham.
Uhum. Eu fui em 93.
Comemorar ou intercâmbio?
Não, né? Nossa, se eu fosse comemorar 93, eu ia estar de bengala aqui, né? Ou então, tô muito bem conservada.
É mais por esse lado.
Obrigada, Rafa.
Tamo junto.
Em 93, eu tinha 17 anos, quando eu fiz intercâmbio, né? E eu morei na casa de uma família americana e tinha uma menina lá, né? Eles tinham três filhos. A filha mais velha fazia faculdade. A do meio era da minha idade. E tinha um que era dois, três anos mais novo do que ela. E a gente ficou muito amiga. A gente mandava carta uma pra outra, porque na época não tinha e-mail, né? Quando eu voltei pro Brasil, a gente mandava carta. Ela veio me visitar.
É amizade de verdade, que eu mandar
foi,
carta.
Foi, né? Mandar esse carta, trabalho, esperar um mês chegar, missão, né?
A missão é amizade de verdade.
Ela veio pro Brasil me visitar, uns anos depois. Eu fui visitar novamente, em 99. Em 99, eu visitei ela novamente. E aí, né… Com e-mail, WhatsApp, a gente continuou mantendo contato, né? Contato mais fácil. E eu, no fim do ano passado, eu comentei com o meu marido que o meu sonho era passar meu aniversário na Disney. Uhum. Que ele faz aniversário em 29 de dezembro. Ele já passou 2 aniversários na Disney. E, né, não que eu tenha inveja, né?
Não é isso, não
mas
é
eu
isso.
Eu queria passar, queria não ter é essa isso. experiência, não é né? Isso. E aí ele falou, então por que você não vai? Você pode tirar férias quando você quiser no ano. Eu falei, mas eu vou sem vocês? Porque meu marido trabalha na área de ensino. Então, ele só tem férias quando tem férias escolares.
Janeiro ou julho.
Isso. E meu filho, em idade escolar, também não dava pra pegar ele em abril e viajar. Então, ele falou, por que você não vai? Eu falei, mas eu vou sozinha? Vou sozinha, sim. Por que não? Aí, ele começou, mas você vai passar o seu aniversário sozinha? É coisa mais triste. Eu falei, não vou estar triste. Como que eu vou estar triste se eu vou comemorar o meu aniversário no Magic Kingdom? Não tem como ser triste ali. Ele, mas ia ser legal se eu tivesse alguém e tal. Eu falei, peraí que eu vou ver se vai dar certo. E aí, eu mandei um recado pra ela. Falei, Beck, topa passar meu aniversário lá na Disney comigo? Ela, vamos. Eu achei que era…
Que legal!
Não, vambora. E a família dela, né, ela tem 2 filhos que já são adultos, adolescente, adulto. E o marido, eles não gostam de Disney. Aí ela falou, nossa, eu vou conseguir fazer tudo que eu sempre quis.
Oh.
E aí, né, a gente comprou, né, reservou hotel, carro. Eu comprei os ingressos, porque aqui é mais barato, né, comprar ingresso do que lá, né.
Sim.
E aí eu comprei até os ingressos pra ela aqui. E eu fui a guia pessoal dela, né? E ela não conhecia os parques.
Legal.
Ela, você não quer mapa? Eu, não preciso de mapa. Vamos.
Tá, o mapa tá aqui, ó.
Só nas duas.
Ah, legal.
E aí, a gente foi, né? Eu tinha o botão do meu aniversário e o botão de comemorando, né? I'm celebrating. E aí, eu coloquei 30 anos de amizade.
Legal.
E assim, era muito legal, porque as pessoas nas filas, né? Das atrações, em restaurante, assim… 30 anos de amizade, vocês se conheceram… A gente no berço, né? E aí, quando a gente falava, né? Não, são 30 anos que a gente se conheceu quando era adolescente e tal. E muito legal, né? Você manter uma amizade dessa e conseguir comemorar os 30 anos de amizade num lugar que foi a primeira vez da minha vida, eu fui com ela. Quando eu fiz intercâmbio.
Depois que você casa, tem filho, quando você vai sozinho fazer uma coisa assim… Você vai também, você recupera um pouco de você, né? Porque quando você tá com a tua família, você se preocupa muito, né?
Sim.
O que meu filho tá precisando, o que meu marido quer. Você fica preocupado com os outros.
É.
Quando é só você e tua amiga…
Tá mais livre,
aí, meu irmão, zoeira, entendeu?
Let it go.
É um zoando o outro, é zoeira.
Muito legal. E aí,
a hora que quer, essa hora que quer, chega a hora que quer. É. Você não precisa estar tão preocupado assim com a comida, por exemplo, da criança, entendeu?
E ela curtiu, sabe, essa ideia. Porque ela tava comigo quando eu tava pegando os autógrafos, né, da camisa. E aí, ela também fazia vídeo, fotografava, ela curtia muito. Ela falava, nossa, como você… Eu vejo no seu olho como você gosta de estar aqui, como, né, você é feliz aqui. E realmente, gente, só não é feliz quem nunca foi, né?
Realmente.
Dá pra ver, quando a pessoa é apaixonada assim, a gente de cara, a gente já vê quando fala, o olho brilha, a gente consegue reconhecer na hora.
É isso mesmo.
É isso.
Amor demais.
Teu marido… Já passou algumas coisas lá também.
Já.
Agora vamos pros podres.
Vamos, né?
Vamos expor.
Ele liberou o
Exposed. Tá autorizado.
Tá autorizado, ó, amor.
Um beijo.
Meu marido, ele tem muito problema de… Ele tem labirintite, a labirintite dele é muito forte. Mesmo tomando remédio pra enjoo, ele passa mal.
Não tá com o labirinto, é brabo mesmo.
Ele não põe os bofs pra fora, porque tomou o remédio. Mas ele fica zoadão. Fica muito ruim, tonto, né? E às vezes estraga o dia de parque pra ele, né? Então, Algumas vezes ele ia para uns cantinhos, assim, nos parques, para dar uma cochiladinha.
Aí, ficava...
ó. Ah, entendi.
Um homem de visão.
Ele deitava num cantinho ali do parque.
Possível na sombra.
Na sombra. Ali naquela área, na Universal, no Islands, que tem a Dr. a Sue's Landing.
Sim.
Que é aquela área infantil. Tem ali do lado do carrossel, tem uma lojinha e tem uma entradinha ali. Ele punha a mochilinha dele.
Isso!
Deitava. Eu e meu filho, a gente ia nas atrações ali. Eu passava lá só pra ver se tava tudo bem.
Mas ninguém levou ele, né?
É, levaram ele pro guest relation, né?
Pedinhos, querido.
Uma pessoa dormindo aqui no chão, né? Mas assim, ele já fez isso no Magic Kingdom também.
Especialista em soneca em parque.
Sonequinha em parque.
Especialista. Tem até...
Não, mas ele não vai embora, né?
Ótimo.
Fica ali.
Então vou dar uma dica pra ele. Tem atração que dá pra fazer isso também. Na atração. Ah,
tem.
Magic Kingdom tem.
People Mover.
É.
Carrossel.
Lá no Epcot tem a própria Spaceship Earth. Também dá pra tirar uma sonequinha.
Nossa, dá pra dar uma sonequinha.
Entendeu?
Boa.
É.
Spaceship, eu não tô com sono, mas quando eu entro lá, eu fico com sono.
É
a vozinha, né? Ela vai andando de lá. Nossa, não tem como.
É.
Dá um soninho.
Então, um lugar bom pra ele, se ele quiser ir, ó. Tem três dicas aí de
boa, vou anotar.
Que normalmente nem tem fila.
É.
Normalmente é tranquilo de ir. Entendeu?
Passou mal, deu um enjoozinho, vai lá.
É no calor, tem gente que faz isso no calor pra fugir do calor. Vai na atração dessa, tá tão calor. Pum, vai numa pra poder dar uma,
né?
Uma respirada, dependendo da época do ano, né?
Sim.
Que é calor.
No Animal Kingdom tem também uma loja que são dois andares. Acho que tem um que é da parte do dinossauro, onde tem o dinosaur. Ali perto tem uma loja bem grande também, que fica quase vazia. Ele vai no cantinho lá.
Da loja?
Que gênio, que gênio.
Porque a loja, ela é muito grande.
Entendi.
Então ela tem um cantinho que dá pra ficar de boas. Ele fica lá.
Não sei que loja é essa.
É uma loja que tem junto aquela parte do... Que tem uma parte interativa, que tem o ovo do dinossauro. Que você vê que tipo de dinossauro que é.
Mas é dentro da atração, então.
É uma atração e loja, assim, junto.
Ah.
É mais infantil, sabe, Mari? Acho que você não deve lembrar, porque você não tem criança
talvez.
Pequena.
Não sei essa loja, não conheço. Mas já que
se dá pra dormir, tá valendo pra ele.
Tá valendo,
Dá pra dormir, tá valendo pra ele. Ele já esqueceu o carro ligado?
Já.
Não julgamos.
Já que a gente tá expondo...
Não julgamos.
Então, é assim... A tecnologia dos carros,
é diferente.
A gente tá um pouquinho, né? Agora tá ficando mais próximo. Opa, agora a gente tá ficando mais próximo, né? Em termos de tecnologia. Mas é uma tecnologia diferente, né?
E não faz barulho o carro lá.
Não, então assim...
Não faz barulho.
Ele tinha uma... O carro tinha uma... Vai, um modo que era... Você apertava um botão, que parecia um botão de alarme... Que quando você tava próximo do carro, ele ligava o carro pra dar aquela resfriadinha já. Ligava o ar-condicionado. Então, quando você entrasse no carro, ele já tava climatizado.
Fugiu do inferno.
Legal.
Sim. E aí, entrou no carro, né? A gente chegou no estacionamento do parque. Ele descemos do carro, ele trancou o carro. Começou a apertar tudo quanto era botão. Vambora. E quando a gente chegou...
Qual foi o parque, desculpa?
Foi Epcot.
Epcot.
A gente não ficou até o final, nesse dia.
Uhum.
Porque a gente ia voltar pra dar aquela dormidinha e depois a gente ficava até o fim. Então era uma
ali.
E pouco, uma e meia, duas horas. Chegamos no carro, o carro gelado, fresquinho. Eu falei,
meu
gente,
Deus.
Não deu tempo dele ficar fresco na distância que você apertou o botão. A gente foi ver o display ali do combustível.
Nossa
Senhora! Tava com o tanque cheio.
Não!
Devia ter um quarto de tanque. Gastou toda a gasolina do carro, deixando o carrinho climatizado pra gente. Chegar 5 horas depois.
Mas a chave, o que ficou lá na mala ficou geladinho, isso que importa.
Ficou fresquinho.
Entendeu?
Não, ainda bem que vocês saíram, que realmente, se vocês tivessem saído... Até o final do parque, tava sem.
É, tava sem combustível. Tava ferrado. E a gente ficou dando risada, né?
Sabe que isso é comum acontecer lá? A gente acha que não, mas já teve um convidado aqui que falou pra gente que isso é comum. Tem muita gente que esquece o carro ligado por conta disso. De diferença do carro.
É.
De não fazer barulho.
É.
O carro não faz barulho. Né? A maioria, né?
Sim.
Deve ter alguns que fazem, mas a maioria não faz barulho. os paranauê dos comandos é diferente, entendeu? Diferente. E aí, às vezes, quando eles percebem, eles... É, a Disney tenta tomar alguma providência ou fica alguém ali tomando conta, porque pode acontecer alguma coisa no carro ligado, sei lá, qualquer coisa. E aí, alguém da Disney fica ali. Mas, às vezes, a Disney não percebeu, você chega à noite, o carro não tem mais como ligar. É. Entendeu?
Ele não...
Gasolina ou bateria?
É. Ele não tava com o motor ligado.
Só com o ar.
É, só o ar ligado. Mas, gente, é... E aí, teve uma vez também, essa, né? Entramos no carro, começa a apertar botão, botão aqui, botão ali. Tinha um... Era um rádio, né? De comunicação. Quando você tem emergência, tem um botão no...
Sim, já teve isso no Brasil aqui, mas não sei se rolou, não.
Ele apertou.
E fala com a central, né?
É? A gente saindo do aeroporto, ele, ah, eu vou apertar aqui. Eu, mas a gente nem sabe o que é isso, onde que vai, né? Ligar pra quem, de repente, a gente só escuta, aquele, né, tamanho, o barulho de chamando. Eu, pelo amor de Deus, eu apertava.
Atendeu
de
alguém?
Novo. Eu desliguei. Aí depois a pessoa ligou pra gente. Vocês ligaram pra gente, tá? Com algum problema?
De emergência, o negócio.
Aí eu falei, senhora, desculpa. Meu marido tava apertando os botões do carro. E apertou sem querer, me desculpa.
Queria saber, funcionando. Se eu precisasse, se por acaso acontecesse um terremoto aqui, sei lá, eu apertasse
e ia me salvar.
Pois é. Só pra testar. Só pra testar.
Meu Deus.
Ai, gente, a gente fica lembrando, né, dessas coisas e dando risada, né? Porque, meu, é muito... Muita falta de noção, né?
É diferente pra gente. A gente não tá acostumado com tudo que tem lá, né? Lá tem recursos que a gente não tem aqui. Então a gente quer até testar, às vezes, pra ver se funciona mesmo.
Que esse botão aqui, né?
Você gosta de fazer... Você falou que você gosta de fazer encontros com o personagem, que é o que você mais deseja quando tá lá nos parques, né? Seu filho também já entrou nessa onda com você pra fazer encontros interessantes?
Já entrou. E ele curtia pra caramba, né? Quando é criança, meu, pra eles é o personagem ali, né?
Sim.
A primeira vez que a gente foi pra Disney, ele tinha acabado de fazer 3 anos. E ele tinha pavor dos personagens. Que, né, aquela cabeça.
É,
né?
Pode acontecer.
O primeiro personagem que ele viu foi o Woody e depois a Jessie. Ele estava no mesmo lugar.
Gigante, né?
E ele ficou morrendo de medo.
Uhum.
É, não queria nem chegar perto. Mas pro fim da viagem, ele foi se acostumando. A gente tem algumas fotos dele no colo. O personagem tentando chegar perto. Ele
meio assim, sei como é.
Não, né?
Ele cabreiro.
Mas assim, mais pro final, ele já conseguiu, acostumar. E aí, a gente tinha, né, esse costume de sempre ir tirar foto com o personagem. Ele queria o livro de fotógrafo. Ele não falava autógrafo, era
muito
o livro
bom.
De fotógrafo. E aí, né, na viagem seguinte, ele já tinha o livrinho dele, pedia autógrafo e tudo. E aí, né, depois eu comentei com ele, falei, ah, filho, você não quer ir um dia… Qual que é o seu personagem favorito? Ele, o Pateta. Falei, você não quer ir um dia vestido com uma roupa parecida com a do Pateta? Ele, eu quero. Aí
não, era com a roupa do Pateta, era parecido.
Não, era parecida, né?
Porque Disney o Pateta, Bound, assim.
É, Disney Bound. Quase igual, na verdade, né? Mas não era uma fantasia de Pateta. A gente comprou aquele chapéu, né, do Pateta, que tem as orelhinhas. E ele tinha um short azul marinho. Comprei uma camiseta laranja pra ele. E eu costuro também. Eu fiz um coletinho preto. Porque assim, tem foto que o Pateta tem um colete preto. Tem foto que ele tem um colete amarelo. Essa mesmo. Ai, lindeza.
Esse é no Animal Kingdom, né?
Esse é no Animal Kingdom.
Eu tirei foto aí com esse Pateta aí.
E aí, ele foi, né? Fiz esse coletinho pra ele. Ele foi assim. E, gente, esse dia foi o encontro mais maravilhoso. Porque o Pateta fez essa festa, né? Primeiro, pra abraçar ele. Ele veio pulando. E ele, o Pateta, pediu para o meu filho autografar pra ele.
Não,
que legal.
Para.
É,
aí, o autógrafo.
Gente!
E meu filho não sabia escrever Goofy em inglês. Ele, como eu escrevo? Eu não peguei a foto pra colocar aqui, mas o Pateta tirou o chapéu dele, mostrou pra ele como que escrevia. Assim, eu devo ter umas 40
gente.
Fotos só desse encontro.
Muito legal.
Foi muito legal, muito legal.
Cara, inesquecível.
E assim, e aí Ai, gente, a Margarida também, né? Tem a Margarida, tem o Donald aí no Animal Kingdom. E a Margarida, ela é toda de ser designer de roupa, né?
É.
É no... Eu acho que tem outra foto dele com a Margarida.
Essa parece é do Magic Kingdom.
Essa é do Magic Kingdom. Ele foi com a roupa também no Magic Kingdom.
Fica naquele circo ali no Magic Kingdom. Tem uns quatro ali juntos, né?
Foi um dia diferente. Aí, essa aqui, ela ficou dando uma geral na roupa dele. Então, assim...
Que legal.
Super legal. Daí, ela... O cast member, né, que tava com ela... Aparentemente, ela perguntou quem que tinha feito a roupa. E aí, eu falei que tinha sido eu. E ela veio me dar parabéns e tudo.
Que legal.
Foi super legal.
É,
e aí,
legal.
No Magic Kingdom, naquele dia que… Naquela foto ali que ele tá com a Margarida, ele tava encontrando com o Pateta lá. O Donald, que fica do lado, viu meu filho vestido de Pateta. Ele saiu de onde ele tava.
Mentira.
Pra ir tirar foto com meu filho ali. No lugar do Pateta. Então, é muito legal.
Legal,
muito,
né?
Legal. Então, assim, eu tenho. Essa foi a última vez que a gente foi e ele curtiu tirar foto com o personagem. Agora ele já é só o fotógrafo.
Entendi.
Mesmo.
Cara, ir com roupa parecida, ou fantasia, ou a roupa. Às vezes você tá com uma t-shirt com o personagem aqui. Cara, é batata. Eles vão fazer uma interação excelente. Eles vão ficar felizes, vão brincar, vão interagir.
É
vale muito a
legal,
pena,
né?
Vale muito a pena.
É divertido demais. Acho que vale a pena a gente se preparar, né, um pouquinho antes, esse tempinho antes. E se planejar, né, de pensar que roupa que eu vou usar pra encontrar com tal personagem. Porque faz toda a diferença. Se é o que você curte, né, se encontrar com o personagem é uma coisa que você curte. Nossa, faz toda a diferença.
Vale muito a pena. E nem precisa ir tão, assim, fantasiado igual. Pode ser um negócio dele.
É. Né, orelhinha,
acessório.
Né?
Ele já vai dar uma boa interagida com você.
Ele
pra
já
quem,
fica
né,
de olho.
É, pra que você, igual você que gosta de fazer interação, sempre tá com um negocinho ali que vale a pena. Você falou que seu marido da área de educação, ele já encontrou aluno lá?
Já. E não foi pouco. A gente,
Excursão, né, da...
Foi praticamente uma excursão. Tipo, e ele era o guia da excursão. Porque desde o avião tinha ex-aluno ou ex-aluno dele. Uma comissária no avião que a gente tava era ex-aluna do meu marido.
Caraca!
A gente, na fila da imigração, ele se chama Nelson, né? A gente ouviu umas duas, três vezes. É, Nelson!
Aquele meu ponto lá, não esqueci hein?
A gente andando no parque, tipo, no Magic Kingdom, de repente. É, Nelson! Cara, eu não tenho.
Que famoso,
não...
cara.
Muito, muito.
Famoso Nelson. Professor,
em
não adianta.
Todo
ele é
lugar,
professor?
Hoje ele não é mais, ele trabalha na coordenação. Na época ele era professor, ele
não,
trabalhou muitos
professor,
anos, né?
Professor, cara. Galera pede
conheço
nota mesmo,
mundo.
Não tem jeito, entendeu?
E é pra sempre, professor, né? Porque vai ser seu ex-aluno, tem 35 anos nas costas e é o professor Nelson, né?
É, com certeza.
Professor Nelson. Gostei,
Ai,
que legal, cara. A gente ficou muito feliz. Ficou muito feliz de receber amigos da Mari que passam a ser meus amigos também. Fiquei muito feliz. Vamos pros jogos?
Bora.
Ai, medo.
Bora. Vai dar certo.
Eu sou muito competitiva.
Vai dar certo.
Taurina,
vai dar certo.
Né?
É, né?
Tem duas taurinas na mesa hoje.
Então, quando que é o seu aniversário mesmo? É bem pertinho do meu.
30 de abril.
É, o meu é dia 26.
Os esquemas, já sabe como funciona o esquema também?
Não,
O Nelson sabe.
Com certeza. Se ele estivesse aqui.
Lousa, ó. Tá,
escreve e apaga no botãozinho.
Isso.
Tecnologia chinesa.
Simples.
Tranquilo.
Bora, canta aí pra gente, Mariana.
Desafio dos emojis, hein? Começar tranquilo. Vamos ver se tá tranquilo, né? Porque o Ricardo tá. Tá, é um filme, né? Um filme. Tem um cachorro. Um cachorro quente. E uma lupa. Que é isso?
É um filme?
É um... Ah. Cachorro quente, eu não tô...
Cachorro quente?
Eu não tô sabendo, não, mas... A lupa e o cachorro? Eu foquei na lupa e no cachorro.
Gente.
Tem...
Não sei.
Tem mais gente nesse rolê. Ah, tá. Então é isso mesmo que eu achei. O que tá dentro do pão, que forma um cachorro quente. Um pão e o que tá dentro do pão é amigo do cachorro.
Mas o que a lupa tem a ver com isso?
Pô, eles...
Ah, o que eles fazem, né? É dar uma época boa isso aí, uma época de brilho, se é o que eu tô pensando.
É isso aí mesmo.
É uma galera. Não é só o cachorro e o...
É que o nome do desenho é o nome do cachorro.
Já teve filme. Foi
Mas
aquele cara bonitão.
Mas tem uma galera que investiga junto com o cachorro.
É, como é que é o nome daquele cara bonitão?
É, que fez o Fred.
Fred Bracey, não sei o que lá, né?
Ah!
É, esse aí mesmo.
Fred não sei o que.
Né?
Que inclusive é casado com...
Com a atriz que fez com ele também.
Agora eu lembrei.
Então é essa aí mesmo.
É que eu fiquei com a cabeça só na Disney. Eu tenho que abrir o cabeção, né? Ai.
Inclusive tem eles lá, tem um passo carro deles lá.
Sim.
No Universal.
Sim.
Tem o selfie com o...
É uma das melhores interações com essa galera aí. Fica vazio.
É, sim. É.
Cara, esse cara aqui, né?
É.
Salsicha, né, gente?
Salsicha.
Scooby-Doo, né?
Scooby-Doo.
É super simpático. Tu que gosta de interação.
Sim.
Cara, é uma interação
muito legal.
Assim. Ele fala, inclusive, português.
Sim, foi.
Fala português.
É.
Quer dizer, legal.
Na Universal tem vários, né?
Falam palavras.
Fica brincando, com palavras em português.
Tem vários, né, na Universal que falam português. Capitão América fala português.
É verdade.
Wolverine também fala português.
Homem-Aranha fala. Fala assim, né? Brinca com você, né? Foto, fica lá. Amigos, falou amigos, amigos.
Foi. Vamos pra próxima emoji. Isso é uma atração?
Atração?
Uma baleia. Uma onda. E um teatro. Bom... É no terceiro parque, né? Deve ser. No terceiro.
Uhum.
Agora. Qual é o nome?
Às vezes a gente acha que é atração, mas é um... Ah, eu botei o convencional, né? Tipo, coisa da fulana. Entendeu? Sabe? Pescou, não?
Eu acho... Não sei.
Às vezes a gente acha que é atração, é uma atração em si. É uma... Tipo, um, né? Um show.
Ai.
E aí pode estar... São dois concorrentes direto.
Sim,
tem dois. Talvez esteja no terceiro concorrente, que não é tão direto assim.
É o que eu não frequento.
Provavelmente.
É. Eu não sei o nome, mas eu sei o parque. Ai, que letra horrorosa. Minha letra é tão linda, mas aqui nessa...
É a tecnologia.
Ai, gente.
Tecnologia. Pega um material aí pra fazer.
Pega o papel, uma caneta.
É.
Eu coloquei...
Botei o show da orca.
É o SeaWorld, o show da baleia,
isso,
né?
Show da baleia, Shamu.
É isso aí mesmo.
Qual o nome?
Ficou com um negócio na frente.
Orca Encounter.
Pô, show da orca.
Shamu. Sempre foi Shamu.
Baleia.
Inventaram esse Orca Encounter aí. Sempre foi Shamu.
Acho que mudou, né? Acho que mudou.
Não é mais a Shamu, né?
É, aí mudou o nome. Provavelmente.
Tudo bem, vamos lá. Que atração é essa? Zoom na atração, hein? Vamos ver. Que isso, gente? Isso é um restaurante.
É comida? Pô, como assim?
Atração?
Querem uma dica?
Sempre.
Tem um boneco aqui, ó. Nesse canto aqui, ó.
É.
E ele provavelmente é um... Assim, pode estar errado a minha dica, tá? Perdão. Porque às vezes eu erro. Quer dizer...
Tem
um boneco aqui que ele é um boneco que talvez não seja daqui, entendeu? Pode ser isso, mas tá muito arrumada essa mesa pra eles, né?
Estranho, né?
Ai, agora não quer esquecer.
Mas só pode ser ali. Essas pernas aí não.
Acho que é isso mesmo.
Né? Pode estar errado, entendeu?
É.
Mas a mesa tá muito arrumada, isso eu tô achando estranho. Eu achava que essa era mais bagunçada. E acho que eles nem comem frutas. Eles comem outra coisa, isso é que eu tô pensando.
Mas deve ser o cafezinho ali da área do escritório.
É, pode ser.
É. Mib.
Aí, o mesa muito arrumada.
Ufa! Nossa, que doideira. Eu nunca tinha reparado nessa parte. Ah, tá.
É a atração?
É.
É...
Esse olhão aí.
Esse olhão não tem.
Pegou?
Só Sim. pode ser, né?
Stuff to be a bug.
Stuff to be a bug.
Be a bug.
Ufa!
Aê!
E só aparece no final. Esse aí só aparece no final. No início e no final. Ele não fica no show.
Ele fica no começo e no final. É. Bem aí de cima, eu já...
Verdade.
É muito legal.
Muito.
Adoro.
É o Flick. Perfeito. De quem é a voz?
Ixi.
Isso aí é que todo mundo chora.
É mesmo?
Vamos lá. Lembrando que não vale o nome do filme, tem que ser o nome do personagem. Eu não sei que o nome do personagem seja o nome do filme.
É, corra.
Desculpa.
É, corra pra casa, princesa. Nós não queremos perder a festinha do papai, não é verdade? Festinha do papai. No meu tempo, fazíamos festinhas fantásticas quando eu morava no palácio.
Sabe?
Eu acho que eu sei.
Não sei.
Vou botar de novo? Quer? Quer que eu bote de novo?
Pode botar.
É, corra pra casa, princesa. Nós não queremos perder a festinha do papai, não é verdade? Festinha do papai. No meu tempo, fazíamos festinhas fantásticas quando eu morava no palácio.
Esse... É porque ela pegou um negócio que tá gritando
quando
e
quando eu morava no palácio... Pode ser aquela que era dali, saiu fora e ficou diferente. Talvez.
Tô confusa.
Eu não sei se eu entendi essa dica. Eu já escrevi aqui, não vou apagar.
É. Quando tem uma festa, tinha uma festa. Uhum. O único que eu me lembro de festa é que tinha um evento que a fulana tava atrasada pra esse evento.
Ah, não é, não.
Não, então não sei.
Tem um glub-glub no
fundo. Não, glub-glub mesmo, que eu tô falando. Que fulana tava atrasada pro evento do glub-glub. A gente tá falando coisas...
É, não, já fala, eu já escrevi, é a Úrsula.
É, eu vou colocar a Úrsula.
Úrsula. É, uai.
Ah, então, Úrsula. A Ariel tava atrasada pro evento, eu falei,
isso
entendeu?
Isso mesmo.
Ah, tá.
Não,
é.
Não era a Úrsula que tava falando mesmo.
Beleza, todo mundo acertou. Úrsula. Quando você falou isso, eu pensei na Malévola, que tá... Mas ela não foi convidada, aí eu fiquei confusa.
Não, eu falei que ela não fazia mais parte, que ela antigamente...
Que ela era diferente, né? Que ela ficou diferente.
É. Tudo bem, todo mundo acertou.
Tá valendo,
beleza,
tá valendo.
Beleza.
Sinto a sua falta. Eu não escapei, papai. Ele me livrou. Mas ele está diferente. Ele está mudado.
Que é isso, Ricardo?
Põe de novo aí.
Cara,
nossa.
Senti tanto a sua falta. Eu não escapei, papai. Ele me livrou. Mas ele está diferente. Ele está mudado.
Acho que tá cortado, né?
Tá com... cortado demais, né? Ela nem terminou de falar. É. Vou botar de novo.
Senti tanto a sua falta. Eu não escapei, papai. Ele me livrou. Mas ele está diferente. Ele está mudado.
Ele está mudado.
Bom.
Pensa aí, gente. Ela encontra com o pai... Fazia tempo que ela não viu o pai.
Ele
livrou ela.
É, e ele está mudado.
E ele está mudado.
Está mudado. De repente, assim...
É ela ali, né?
É ela mesma. Vai na fé. É ela.
Vai lá.
Ela
Vamos
mesma.
Vamos ver se é ela.
Ela.
Vamos ver.
Ela.
Vai, botei Bela.
É a Bela.
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 Ufa!
Ufa!
Eu tava com medo dessa parte, porque...
É difícil mesmo.
Eu não vejo muito filme na língua...
Em português, né?
Eu vejo na língua original, né? E aí, tem que pensar no contexto ali. As duas eu fui no contexto.
A Úrsula, eu identifiquei a voz. Mas a Bela, eu não identifiquei
eu
que era
também
Bela.
Não.
Eu fui pelo contexto.
Sim.
Do pai, que não sei o quê, e ele está mudado. Aí
Sim.
tem a música do
Ele me libertou.
Ele está mudado.
Né?
É. Aí eu fui na Bela, mas eu não reconheci a voz, não. Difícil, hein?
É difícil.
É mais quando
tem
corta,
mais
assim, vários pedaços. Vamos lá, a próxima é zoom na foto, né? No filme. De que filme é a foto? E é o zoom no filme, a gente tem que descobrir qual é o filme. Antiquities. Que é isso? Tá certo, rapaz, tá certo isso. Cara, me veio um filme aqui na minha cabeça. Eu não vi esse filme.
É um filme recente ou é um filme mais antigo? Pode dar dica, Rick?
Mais recente. Eu vou chutar esse aqui.
Eu não tenho a menor ideia. Parece um negócio meio game, né? Meio, tipo...
Então, é.
Mas eu prefiro não...
Um game recente. Não quer nem chutar?
Não. Tô na dúvida entre dois. Tô na dúvida entre dois.
Tá na dúvida entre dois?
Eu
só me veio um na cabeça.
Wi-Fi Ralph.
Mario Bros.
Mario.
É?
Mario.
Caraca.
Eu não vi esse filme.
Eu também não. Mas eu vi
ali o cogumelinho, né? É.
E a cor, assim, vermelho e tal.
É que o Wi-Fi Ralph, ele tem um pouco dessa pegada também.
Tem.
Mas...
Wi-Fi Ralph ou Detona Ralph?
Não, é o segundo.
É o segundo, ah.
Ralph, Wi-Fi
Ralph. Wi-Fi Ralph. Tudo bem, vamos lá.
Próximo. Mais aí?
Nossa!
Que filme é?
Cara, eu sei qual é. E eu tô chocada que você pegou esse filme. Meu Deus! Muito velho.
Gente, eu tô passada.
Eu via no VHS. Oh, meu Deus.
Eu não faço ideia.
É, ele tá com um negócio na mão, que é um filhote. Que não é dele, o filhote, no caso. Provavelmente é o filhote do ser que tá atrás. Tem essa parede, assim, não é uma parede. É um ser.
É.
Muito antigo mesmo.
É um dinossauro, provavelmente. Mas
é, tá com cara de dinossauro.
Eu não sei.
Dinossauro.
Dinossauro, o nome do filme? Porra.
Exato. Dinossauro.
Então, dinossauro.
Dinossauro. Todo mundo acertou, claro. Dinossauro, pô.
É porque tem outros filmes de dinossauros, né?
Dinossauro.
Esse filme é antigo.
Muito antigo. Muito antigo. Eu não sei nem o ano, mas deve ser 2000 pra lá.
É, tem mais uma ainda, que
tem,
é a pergunta,
né,
do Walt.
A pergunta do Walt.
Pergunta final.
Como estamos? Todo mundo com 7. Todo mundo com 7 e eu com 8.
Pergunta
tranquilo,
final.
Tranquilo.
Voltou pro emoji.
É.
Qual é a pergunta? Qual... Vamos lá, pergunta do Alt. Que nome Mulan escolhe para si mesma enquanto finge ser um homem? Meu Deus, eu sei. Calma.
Tá pensando?
Calma.
Vai que sai. Deve ser o nome de guerreiro, né?
Gente.
Eu tô igual o Arquimedes da outra vez. Que era Arquimedes.
Tá aqui, sabe
falei,
quando tá
Arquimedes.
Quase chegando? Tá quase
sei.
Chegando?
Aí,
tá
sei.
Aqui,
aí
assim.
Dentro do seu cérebro.
Eu sei que tá, mas quando
é um
o
negócio
Rick falar...
Fong, Lung.
É o nome de guerreiro.
Ling.
Não é, provavelmente, porque vocês falam de guerreiro, né?
É um... Ling, Pong, Vong, um negócio desse.
Ping Pong.
É tipo isso.
Li, alguma coisa.
Vou botar ping, o meu é Ping Pong.
Ping Pong.
Ping Pong, é. Tô juntando Ping com Pong.
Ai, gente,
mas
eu não
é um nome
lembro.
De chinês,
ai, eu
provavelmente.
Eu lembro. Eu vi o live action, e aí eu não lembro também. Nem sei se fala no live action.
Deve falar.
É.
Tá disfarçada, né? Ela tá disfarçada.
É, então.
Deve falar.
É.
Ah, é?
Eu não lembro
live
nenhum dos dois.
Diferente? Eu não gostei
pode
desse live
um,
action.
Pode ser um ou pode ser outro.
Não.
Gostei.
Do desenho é fácil. Então, é um Ling, Fong, Pong, é um negócio desse. Eu vou chutar aqui
vou
um
chutar.
Ling.
Meu é Ping Pong.
Ling. Ling.
Eu coloquei Pi Ling.
Ping.
Pô, gente.
Só errei o sobrenome dele, viu? Ping Pong.
Coloquei Pi Ling, ó.
Foi quase.
Quase, então. Tava na cabeça. E aí chegou.
Ping.
Aí chegou. Essa era a pergunta do Walt?
Essa era a pergunta do Walt. O Walt sussurrou no ouvido do Rick ali pra ele fazer uma pergunta
ai,
pra ele.
Eu tava tensa com essa pergunta
mas
do
é difícil
Walt.
Mesmo, é difícil, é difícil.
Ah,
é
vai
pega
no,
pesado,
no detalhe,
cara,
né?
É difícil. Pega pesado demais.
Cara, obrigado
bom.
Por ter vindo de coração. A gente ficou muito feliz aí de ter te recebido. Eu te conhecido, não te conhecia, né? A Mari que conhecia você antes. Obrigado de coração aí por ter vindo. Fala um pouco pra gente do teu trabalho, cara. Como é que as pessoas acham você? Como é que funciona o trabalho? Você encomenda? É algo personalizado? Como é que funciona isso?
Meu nome é Lara. Na verdade, meu nome é Larissa, né? Mas só me chamam de Lara, então...
A Anitta faz isso também?
Pois é, né? A Anitta é Larissa também, e ela não se chama de Larissa. Então, né, vou seguir a Anitta.
É isso.
Eu sou a Lara, eu tô no Instagram como Lara Mortean, que é o meu sobrenome, .art, A-R-T. E, bom, eu faço lettering por hobby, né, a minha distração. Mas é, né, o meu segundo emprego também. Uhum. Então, eu faço artes por encomenda, como essa minha amiga que começou tudo. Inclusive, Pinho, beijo pra você, que ela com certeza vai ver. Ela também é louca por Disney. Ela me pediu, né, pra fazer esse desenho das princesas com o lettering, que foi quando eu comecei mesmo a fazer, né, as artes, né? E eu faço... quadros personalizados, eu faço os quadrinhos, né, de memórias de parques da Disney. As pessoas me mandam, né, 3 fotos, me contam, assim, quais são os favoritos, né, dos parques, tipo, a sua atração favorita, o seu encontro preferido, o seu snack favorito, e aí eu monto um quadrinho com todos esses favoritos.
Que maneiro.
Inclusive, eu e Rick temos esse quadrinho.
Que maneiro, cara.
Eu faço ornamento de Natal, né? Eu faço desenho e aí eu tenho um parceiro que faz os cortes, né? Em MDF ou em acrílico. A Mari comprou a primeira edição, que são os ícones dos parques.
Que legal.
Eu já fiz de personagens, né? Os 6 personagens principais, né, da Disney, foi do ano passado. E esse ano eu fiz o ornamento do Harry Potter.
Aí, ó.
Muito irado em Harry Potter.
Aí,
ficaram, ó, chuchuzinhos.
Pô, é legal, né?
Ficaram lindinhos.
E às vezes você tá aqui no Brasil, assim, lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, você não lembra de comprar pro Natal.
Não,
E aí, depois que chegou o Natal aqui, tu lembra, pô, podia ter um negócio, né, da Disney ou de Harry Potter aqui no Natal.
Sim.
Tá aí, ó.
E aí, eu pego, assim, ideias de… Sei lá, a pessoa gosta de princesa, gosta da Merida, por exemplo. Como eu gosto muito da Merida, eu tenho 500 mil artes que eu faço com frases da Merida, com ilustração da Merida, só com as cores da Merida.
Legal, legal.
E aí, né, a pessoa pode ter esse livro de autógrafo personalizado que nem eu tenho, né? De pedir essas artes específicas de personagem que eu também faço pra pessoa levar pro parque, pra autografar e depois enquadrar. Eu posso fazer roupa, personalizar roupa.
Pô, que bacana.
Que foi o que eu fiz com essa.
Bacana.
E tem o presente que eu fiz pra vocês, que também é...
lindo.
Que é uma peça... São peças de decoração e eu pensei...
Que lindo, obrigado.
Eu falo muito de
carinho,
Disney.
Obrigado.
Imagina.
Mas... Fico muito feliz.
E eu pensei no Rafa, tá? Porque eu sei que o Rafa curte Harry Potter,
aí.
Então...
Obrigado.
São 2.
Vai lá.
Fazer as honras.
Aí vocês decidem entre vocês quem fica com qual.
Nossa, que lindo!
Meu Deus!
Que lindo, olha.
É o brasão.
Caraca, o brasão de Hogwarts!
Era um desenho meu, e aí eu fiz o corte, né, no MDF e finalizei aí com essa pintura. E o castelo de Hogwarts.
Que lindo, olha isso, gente. Olha isso.
Gente, pelo amor de Deus.
Aí ele soltou.
Então
vai ter
prende
que
aí.
Colar.
Ah,
a cola soltou.
Um super bom desenho de leve? Assim?
Não. É porque acho que quando eu...
Olha,
não, tá tudo
lindo.
Bem.
Ficou
tá
bonito
certo.
Aqui, ó.
Eu acho que ele fica bom numa decoração.
Lindo,
eu não
cara.
Vi muita coisa de Harry Potter aqui. Tem um Harry Potter perdido
ali,
né? Então,
só.
De repente...
Não, com certeza
vai ter,
isso vai ficar.
Né?
A gente tem uma estante lá no Rio, que a gente usa a estante lá. Com certeza isso tá lá. Lá na estante e nos nossos corações também.
Ah,
é perto do Instagram aí, cara, que é pra galera não ter dúvida.
laramortean.art. A-R-T.
Beleza, galera do áudio aí e tal, às vezes, né? Pra não ter dúvida.
Isso aí.
E aí lá pode fazer encomenda que quiser aqui.
Pode, manda um direct, a gente troca uma ideia e... Eu quero ser a fada madrinha pra fazer o presente perfeito.
Ai. Para.
Isso. Inclusive, se você quiser ver o meu quadrinho do Rick, tá lá no meu Instagram e no Instagram da Lara também.
É.
Você vai ver. Tem o meu, e aí você passa pro lado, tem o do Rick. Coisa mais perfeita do mundo, cara.
É, que é muito show legal. O pedido de casamento deles.
É,
ai,
foi,
gente,
foi
muito emocionante. Lindo, muito lindo. Legal. E aí, o que é legal desse quadrinho, que quando eu faço, eu meio que volto, né? Pra Disney. Então uma maneira aí de estar junto.
Daqui, né? De você daqui estar com a cabeça e o coração lá,
sim,
né?
Sim, e pensar na alegria da pessoa, né? Quando tava vivendo esses momentos. Então, são feitos com muito carinho. Sempre com uma energia. O Walt tá aqui no meu ombrinho, falando, ó, faz assim.
Energia é tudo. Energia é tudo, é isso aí. Obrigado mais uma vez.
Obrigada,
pelo carinho.
Obrigada.
Adorei.
Obrigada pela sua presença e pelos presentes.
Obrigadão, gente.
Presença e presente. Recadinhos.
Recadinhos, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo, comenta aí o que vocês acharam. E se você quiser participar do História de Orlando, manda sua história lá pro arroba do direct do Instagram. História de Orlando, quem sabe um dia não é você aqui contando sua história pra gente. Combinado?
É isso.
Muito obrigada,
pessoal,
galera.
Bom domingo a todos, um beijo e até o próximo.
Até o próximo. Uhul. Vingardium Leviosa.
Amém.